Podcast IS.
Who is she? This woman you sing of.
Tis the lay of Luthien, the elf maiden who gave her love to Beren, a mortal.
What happened to her?
She died. Get some sleep, Frodo.
Olá pessoal, esse é o Podcast S, terceira temporada aí. Quero convidar você que está nos escutando e que logo poderá ver a nossa imagem, já estamos preparando isso nos próximos programas, para falar com a gente hoje sobre o livro de J.R.R. Tolkien, editado por Christopher Tolkien, seu filho, Beren e Lúthien. E antes disso, a gente quer convidar você para acessar o nosso site, que também é o nosso blog, imperiosagrados.com.br. Se você gosta e curte literatura, vem publicar aí com a gente, seja no blog, barra site, converse, mande mensagem, inbox. Também para espalhar o Podcast S aonde, quando e como você estiver, para as pessoas que estiverem, tem um monte de episódios completamente diferentes um dos outros sobre os assuntos e as abordagens. E eu estou completamente... Mentira, gente, eu não estou sozinho. Está comigo, quem é você?
Será que eu estou? Eu, gente, eu, o Ellison, estou aqui para falar sobre esse livro, para... Bom, em breve vamos comentar mais. Muito aqui cedido.
Muito, 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 muito. Citada em O Senhor dos Anéis, a principal história contada em Silmarillion, narra o romance e a jornada épica de Beren, um homem imortal, e Lúthien, uma princesa elfa. O pai dela, um grande senhor élfico, opõe-se à união e, para permitir o casamento de Lúthien, impõe a Beren uma tarefa impossível de ser realizada. E é este o foco central da lenda. A tentativa incrivelmente heróica de Beren e Lúthien juntos roubar uma Silmaril do maior de todos os seres malignos, Morgoth, o sombrio inimigo do mundo. Escrito originalmente entre 1916 e 1917, o conto de Beren e Lúthien sofreu diversas mudanças e ajustes ao longo de toda a vida de Tolkien. Neste livro, seu filho, Christopher, reuniu pela primeira vez as diferentes versões da lenda, escrita em diferentes épocas, em prosa ou em versos altamente musicais. Ao lado de A Queda de Gondolin e Os Filhos de Úrin, Beren Lúthien era considerado por Tolkien um dos três grandes contos dos dias antigos. Cada um deles é apresentado de forma resumida em O Silmarillion, mas também foi desenvolvido por Christopher, cada qual em um livro próprio. Dentre eles, talvez Beren Lúthien fosse o mais apreciado a nível pessoal por seu próprio autor, que relacionava o romance mágico entre os dois protagonistas da sua própria história de amor com a esposa, Edith Bratt. Acho que é Bratt que se pronuncia. De amor com a esposa, Edith Bratt. A grande aventura do casal é retratada através das belíssimas ilustrações do renomado artista Alan Lee, ganhador do Oscar de melhor direção de arte pela trilogia cinematográfica de O Senhor dos Anéis. Gente, vamos começar a falar sobre esta obra. Eu vou convocar o Ellison, I chose you, mais ou menos assim, né? Para falar os pontos positivos da lenda. Eu não sou assim de ficar falando positivo ou negativo, mas logo você que está nos escutando vai entender por que eu vou falar desse jeito. Falar daquilo que é importante na lenda, né? Da narrativa, da história, a gente resgatar a história de Beren e Lúthien.
E detalhe que o que é importante na lenda, não, nem no livro, né? Mas vamos lá. Beren e Lúthien, ele é talvez... ele é um dos contos que é mais citado nas obras, acho que, de Tolkien. Pela sua representatividade no sentido de da união do povo élfico com o povo humano, que se diria impossível, que eles eram muito distantes, inalcançáveis para eles serem, pelos elfos serem eternos, pelos humanos não serem mais imperfeitos que os elfos, né? E o povo élfico dentro do universo de Tolkien, ele é como se fosse o povo escolhido, né, digamos assim, originalmente, se você for olhar ali por Silmarillion e pela mitologia total da Terra-média como um todo, e principalmente pela sua distância de vida, né, que os elfos são imortais e a terra deles é Valinor, né, o paraíso, digamos assim, enquanto os humanos, eles nunca puseram seus olhos em Valinor, né. Então, Beren Lúthien, ele é um conto que ele passa por todas as outras obras de Tolkien, desde as relações entre as pessoas, entre os povos, desde o impacto que isso teve na história, principalmente pelo fato de que muitos personagens lendários, até no Senhor dos Anéis, têm relação a Beren Lúthien, né? Tanto que Elrond é descendente de Beren Lúthien, certo? Pela importância do feito que Beren e Lúthien fizeram durante a narrativa deles, né? É uma lenda que impacta todo esse universo como um todo e que gerou muita curiosidade, pelo menos em mim, em ler esse livro para eu entender sobre essa história que é sempre falado, sempre comentado, é sempre trazido por outras pessoas dentro do universo como uma grande lenda. Mas eu nunca tinha lido ela, nunca sabia do que ela se tratava, né? Não sei se essa é a mesma vibe pra você.
Eu penso que é uma grande narrativa, muito bonita, por sinal. E eu acho que extremamente rica em detalhes, que contrasta talvez com outros livros do autor, porque é uma narrativa que acaba sendo bem pequena, mas é rica em detalhes. Ela, ao meu ver, abre pra falar dos dias antigos. E ela vai trazer uma série de referências que vão ser importantes nos desdobramentos lá na frente do próprio Senhor dos Anéis. Também essas curiosidades ali de... Então, que talvez ele tenha se inspirado na própria vida amorosa dele, da esposa, porque ambos eram órfãos e, eu acho que, se eu não me engano, se apaixonam quando ele tinha 16 anos e ela tinha 19. Mas parece que o tutor deles, na época, não concordava com a relação, dizendo que ela só distraía ele dos deveres acadêmicos. O que é verdade, né, gente? Quem se apaixona não fica distraído. Tá, bom. Mas me parece que foi só aos 21 anos que ele pôde realmente declarar o amor a Edith e pedir a mãe em casamento. E aí parece que ele escreve Beren Lúthien quando ele volta de uma batalha em Somme, que é na França, e algum tempo depois ele se casa. Mas por que eu tô resgatando isso? Bem, acho que é legal essas curiosidades pra você que tá escutando a gente, até pra minha pessoa que deu uma lida em algumas coisas antes do podcast, pra poder preparar, e além do livro, e começar a falar da narrativa, ao meu ver, sobre Beren Lúthien, é olhar para os dias antigos, mas talvez especialmente sobre o amor entre Beren e Lúthien, porque ao meu ver, esse vai ser a pedra motriz ali, além da Silmarillion, enquanto pedra, né? Uma joia que estava incrustada na coroa de Melkor, o Senhor Sombrio. Aí começam várias questões da narrativa. Primeiro, é um livro que tem lá suas 340, 50 páginas, certo? Mas que, ao meu ver, não sei se o Alisson concorda, não precisava passar talvez 50 páginas, porque 50, 60, porque é um livro que ele foi montado da seguinte forma: ele resgata o conto e as transformações que o conto teve. Na sinopse que eu li, que é da editora, e que tá na Amazon, ó, mexer de novo pra Amazon agora.
Amazon paga nós.
Paga nós aí. Fala que Beren é um mortal e Lúthien é uma elfa, o que é errado. Começa aí. Depende da versão que você pega, porque na primeira versão, ele também vem das fadas, ele vem de um povo que não é humano, ele também é sinônimo de elfo. Só depois, em outra narrativa, que aí vai citar ele como mortal. E mesmo nas baladas que são trechos que podem ser cantados, baladas que beiram a poesia, com certeza, na primeira delas ele também, você não vai ter claro quem que ele é. Depois é que vai ele vai recontar lendo. Então, é um livro que ele vai contar o mesmo texto várias vezes. É, então, o Christopher, o que ele fez? Ele editou o livro e ele foi trazendo para dentro do livro as narrativas e as formas que ele encontrou nos escritos do pai.
Olha, eu acho que você está sendo gentil com o senhor Christopher, porque...
É o nome.
O nome do pai é muito difícil criticar um livro de Tolkien. Vamos colocar esse ponto. É muito difícil você fazer isso. Parte de mim me acha que tá até errado em criticar um livro de Tolkien, né? Mas o problema é que se fosse um livro voltado para como se fosse um estudo sobre a transformação da escrita do Tolkien, não só focado na história de Beren Lúthien, mas focado em tudo que ele já escreveu, em todos os rascunhos, voltado para essa transformação, do que inúmeros contos, inúmeras histórias que Tolkien escreveu se transformaram durante os anos, para mim ele seria um livro muito mais válido do que o Beren Lúthien que foi produzido. Porque pro leitor fica muito difícil você acompanhar uma história que muda, tem três, quatro versões dentro de um livro que mudam, e ao mesmo tempo a versão, digamos assim, final, ela já tá dentro do Silmarillion, do mesmo conto, certo? O que é um pouco que é muito diferente, na verdade, dos Filhos de Úrin, que ele tá no Silmarillion também, mas o livro Os Filhos de Úrin, ele é um livro completo por si só, com as suas quase 300 páginas, ou mais que isso, ele complementa a narrativa, traz mais da narrativa para você poder mergulhar nessa história. E Beren Lúthien, ele sendo um conto, digamos assim, dos tempos antigos da Terra-média, da sua grande importância, não só pelo feito, mas pelo significado de amor e o que isso impacta em todos. Porque se você pensa assim, é nítido você ver a separação das outras raças dentro da Terra-média, no sentido de elfos, anões e humanos, e hobbits também, pelas suas diferenças, pelo ego de cada um. Só que Beren Lúthien é uma história que quebra essas barreiras ao se tratar de amor e trazer essa relação e trazer eles como pessoas e ignorar essas barreiras, lutar contra essas barreiras. E um livro que é sobre Beren Lúthien, que começa com uma narrativa escrita pelo Christopher, porque a partir do momento que eu sabia que não estava sendo escrito pelo Tolkien, eu achei muito estranho o livro quando ele chega num final que eu falei, mas que eu tô lendo? Eu não sei, isso me passou muito difícil, principalmente pelo fato de que quando ele tem a balada, ele coloca tanto a versão em inglês e em português, o que faz com que preencha o livro, mas tá as mesmas palavras, só mudou o idioma. É claro que tem o seu significado pelo inglês, é a língua qual eles foram originalmente escritas, mas se você vai traduzir um livro para um outro idioma, você manter, perde, eu não sei. Isso me fez implicar muito com o livro.
Ora, o lugar que mais apreciavam era um ponto sombreado, e ali cresciam olmos e faias também, mas estas não eram muito altas, e algumas castanheiras que tinham flores brancas, mas o chão era úmido, e uma grande vegetação nebulosa de cicuta erguia-se sob as árvores. Certa vez, em junho, brincavam ali, e as umbelas brancas das cicutas eram como uma nuvem em torno dos troncos das árvores, e ali, Tinúvial, dançou até a tardinha desvanecer-se tarde, e havia muitas mariposas brancas em volta. Como Tinúvel era uma fada, não se importava com elas, como fazem muitos filhos dos homens, apesar de não gostar de besouros, e em aranhas nenhum dos Eldar toca por causa de Ungoliant. Mas as mariposas brancas voltavam então em torno de sua cabeça, e Dairon trinava uma estranha melodia quando subitamente aconteceu algo estranho. Nunca ouvi dizer como Beren chegou até ali por sobre as colinas, porém ele era mais bravo que a maioria, como has de ouvir. E quem sabe tenha sido apenas o amor pelas caminhadas que o impelira, em meio aos terrores das montanhas de ferro, até ele alcançar as terras além. Ora, Beren era um gnomo, filho de Ignor, o colteiro, que caçava nos lugares mais obscuros do norte de Rizulome. Havia temor e suspeita entre os Eldar, e aqueles de sua gente que haviam provado a escravidão de Melkor, e nisto vingaram-se os feitos malignos dos gnomos no Porto dos Cisnes. Ora, as mentiras de Melkor corriam entre a gente de Beren, de modo que acreditavam em fatos perversos sobre os elfos secretos, porém agora ele via Tinúvial dançando no crepúsculo, e Tinúvial trajava uma veste de prata nacarada, e seus brancos pés desnudos cintilavam entre as hastes da cicuta. Então Beren não se importou se ela era Vala ou Elfa, ou filha dos homens, e esgueirando-se, aproximou-se para vê-la, e apoiou-se em um jovem olmo que crescia em um montículo, para poder olhar para baixo, para a pequena clareira onde ela dançava, pois o encantamento o fazia fraquejar. Bom, podemos dizer que essa mesma história, porque inclusive os nomes, especialmente o de Lúthien, ele muda, não é? De Tinúvial para Lúthien. Uhum. Se você ler essa primeira parte da narrativa, você não tem a necessidade de ler o restante. Então, sei que você queira fazer comparações no que é que mudou e se torna aí uma questão de pesquisa. Porque mesmo as avaliações que a gente tem no Scoob, né, entre outras plataformas, estão dizendo a mesma coisa. Que é um livro que traz diversas versões da história de Beren Lúthien, né, tanto em prosa quanto em poesia, mas que acaba não atraindo os leitores. E já tem fãs que dizem, olha, dou nota de 1 a 5, 5, porque é um livro do Tolkien, mas é por isso.
Exato. Então,
é por isso. Então, acho que cabe uma crítica. O que, que eu penso que dá pra gente puxar além da crítica, na minha perspectiva? É uma narrativa que ela, ao meu ver, vai falar de amor, mas também ela vai falar de quando se coloca um empecilho para viver uma grande relação, um grande amor, uma grande paixão. Porque é o que o pai da Tinúvial, ou Lúthien, faz com o Beren.
Não é qualquer empecilho, né? ele falou, não, senão você pode casar com a minha filha. Claro, você só tem que me trazer uma Silmaril que está na coroa de Morgoth. Não tem.
Que é o maior inimigo, pra quem não sabe, Morgoth.
Morgoth.
Ele é...
É um inimigo sombrio, né?
Sombrio, é um Valar, que são quase deuses, se é que a gente pode comparar, não é? E que ele encarna e vai querer tomar a Terra-média, etc. O Sauron, ele é general, um dos generais dele, que acaba sobrevivendo ali, mas depois que Melkor é morto.
Isso porque, assim, toda a mitologia, todo esse universo do Tolkien, ele tem muito do nórdico e da região ali, muito das lendas da Europa, só que tem muito do judaico-cristão, né? Então você tem a criação no mundo, você tem a questão do grande inimigo, o maligno, né? E por fim, depois, o confronto final contra ele. E Morgoth, ele é aquilo que trouxe, digamos, o mal para a Terra-média. Ele criou os orcs e todas as outras criaturas malignas. Então, ele é o coisa ruim do universo de Tolkien. Ele é o mochila de criança.
É o cramonhão, o dente torto, aquele que tem chifre e assim vai. Grande amigo, grande amigo.
Grande amigo.
O que na primeira narrativa, que ela vai sofrer transformações, nós temos ali até homens gatos, não, temos gatos falantes.
É.
Eu vejo uma influência muito grande dos contos de fada. E veja só, nós gravamos o podcast anterior sobre o filme A Cor Púrpura, então quem puder, confere lá. E eu esqueci de comentar algo, que a chegada da Shug no Cor Púrpura, no filme de 2024, que a gente viu, é exatamente quando a tempestade chega e atinge o Mágico de Oz. Legal isso, né?
Legal.
Eu tava pensando, eu esqueci de comentar no podcast. E eu achei muito, muito legal. E tem outras cenas também que relembra o quê? Os filmes dos anos 30 e 40 e 50. O jeito, a maneira, o tipo de filmagem da câmera, de close, inclusive. Mas vamos voltar para Beren Lúthien.
Então, porque assim, mesmo essa parte inicial que conta, faz o conto de Tinúvial, né, esse conto, esse microconto, que é bastante alterado, ele depois, tanto no livro Beren Lúthien, depois no Silmarillion, muitos outros aspectos do que aconteceu e como aconteceu, eles foram explorados, até a história do próprio Beren, que no conto inicial, você não entende da onde ele veio. Você não entende nada de Beren, só entende que ele se apaixonou perdidamente pela Tino Viel e ela por ele, pelo que ele sentia por ela, né? E depois, mais pra frente, ele explora porque eles são personagens muito importantes, não apenas pelo conto, mas pelo que eles representam, né? O Beren é descendente dos primeiros homens, da liderança ali, dos humanos na Terra-média, e Tino Viel é descendente dos primeiros elfos, né? Então, assim...
Quer dizer, depois que ela vira Lúthien, isso vai ficar claríssimo no Silmarillion, porque inclusive os nomes, que são de gnomo, de fada, de fato, enfim, vai...
Uhum.
Eu penso que o Christopher quis fazer... foi mostrar o processo de criação do pai nesse livro, mas deveria vir com uma advertência, porque eu adquiri a obra achando que era um romance, não é um romance.
Exato, e foi aquilo que eu comentei, se fosse uma obra sobre o processo da criação do universo, do universo literário de Tolkien, isso era uma obra à parte, que mesmo se fosse lançada hoje, eu ia querer muito ter. Quem não ia querer ter isso? Só que ele foi vendido como livros de Beren e Lúthien.
Aham, aham.
E esse é o problema, na minha opinião, que o interesse dele foi trazer esse processo de ver o quanto a história foi se transformando do quando o Tolkien escreveu os primeiros rascunhos, depois ele reescreveu e depois reescreveu, e a história foi mudando, e de como a balada, de como se transformou a balada, só que ao mesmo tempo ele não é que ele faz um desserviço pela história de Beren Lúthien, mas ele acaba afastando as pessoas do livro, porque você chega num certo ponto que antes de 100 páginas a história deles termina.
Uhum.
Quando terminou eu falei, mas espera, oi? Que é? Eu fiquei extremamente perdido do eu olhei pelo que tinha ainda de livro pela frente, eu falei, como assim?
É maluco, porque aí você tá lendo a narrativa, aí você acha que ela vai mudar, que vai ficar diferente, e não, ela vai mudar, ela muda, de fato. Uhum. Depois da primeira versão, a segunda você já não encontra mais, né, os gatos falantes ali, ou os cachorros falantes, não é?
Uhum.
Que vai me relembrar muito os contos de fadas, e esse amor impossível da forma que ele tá me lembra muito Romeu e Julieta. Sem o drama entre os dois, digamos assim.
Que é a parte do duplo suicídio, né?
É, exatamente, né? Exatamente. Então, sem esses rolês. E Beren, severo fita imagem das dunas, dura estiagem, divisa as torres carrancudas de Tangorodrim, nuvens mudas, faminto, curvo está o cavalo, a mata atroz não quer levá-lo, na várzea assombrada, fria, não pisa mais nem montaria, cavalo bom de amo e vado, adeus, mantém-te animado, de Sirion, o vale trilha, como viemos, passa a ilha, e tu, retorna a doce água, e erva longa lá, sem mágoa, se não encontras curo fim, alegre, conservo, enfim, passeia, esquece Fainé guerra, sonha com Valinor, a terra onde nasceu tua grande raça, que Tavros guie lá a caça. Aqui a gente já tá numa balada, já é mais uma versão é uma balada que é outra versão da balada anterior sobre Beren Lúthien. Então, eu penso que é uma narrativa que ela vai também citar as próprias guerras dos descendentes, né, de Valinor, né, dos irmãos, inclusive, da parentalhada da Galadriel, que eles vão entrar em guerra. Eles entram em guerra, eu não sabia disso, que eles entram em guerra, não só por causa da Silmaril, mas muito mais, até porque ela também incita a guerra, a Silmaril. Ela tem uma dessas... De quem possui ela, não quer largar, assim como quase um anel.
É muito difícil, né? Pra quem não nunca depois só assistiu O Senhor dos Anéis, só leu O Senhor dos Anéis, e depois nunca viu a história da Silmarillion, né? E saber o impacto que ela teve ali em toda a Primeira Era e o que ela causou no depois da história, né? Da importância delas. E uma importância que ela vai além até depois do Senhor dos Anéis, né? Porque isso é uma parte muito interessante de Tolkien, que ele deixa escrito que um dia Morgoth, né? O primeiro Morgoth, né? O primeiro, o maligno, ele, um dia ele vai voltar para ter a batalha final. Por isso que quando terminou a primeira parte do conto eu fiquei maluco, porque Beren ele é citado, no, digamos assim, profecia sobre essa batalha, né? E as Silmarillion, elas têm um papel muito importante para a história depois, para esse, digamos assim, apocalipse de Tolkien. Elas têm um grande significado. E o fato de Beren, Lúthien, eles roubarem uma delas da forma como foi, ele é um impacto gigante de algo que foi feito não pelo interesse nelas, né? Mas sim pelo amor entre eles que eles fizeram isso, né? E os elfos, é muito louco você pensar que os elfos que você lê em Senhor dos Anéis, você vê em Hobbit, até agora na série dos Anéis do Poder, o quanto eles eram, não eram unidos na, digamos assim, primeira era, segunda era do universo de Tolkien, né? Ver o conflito que eles tinham, o rancor entre eles... E mais, e ver toda a bagunça que aconteceu em volta de Beren Lúthien por conta disso. Né?
Ah, com certeza. Nossa, com certeza. Eu penso que se a gente olhar para a história principal, que é o conto de Tinúvel, e vai falar, como eu tenho comentado, sobre uma história de amor ali, e ela, mas também talvez a primeira chance de enfrentamento real e algum tipo de vitória sobre Morgoth, ou o Senhor Sombrio.
Uhum.
Que era quase uma coisa impossível, uma tarefa impossível, como se fosse uma sentença de morte. Aí vai ter uma série de aventuras, e sim, e tem uma, acho que uma posição muito legal, que é que nessa história a mulher... é uma protagonista. Ela vai atrás, né? A Lúthien que vai atrás do Beren. Ela que vai abandonar a segurança da casa dela, do lar dela, para ir atrás dele e enfrentar vários desafios. Infelizmente, eu penso que é mais, ao meu ver, uma obra de colecionador, para quem tá querendo adquirir e tal, do que uma obra que eu diria assim, leia agora, você precisa da sua obra, leia essa narrativa.
Sim. Então,
ao meu ver, funciona mais assim. O que não tira, é claro, né, acho que a grandiosidade e a importância dos feitos de Beren e Lúthien, né, presentes no, tanto no conto quanto nas baladas, na poesia ali, para a obra do Tolkien como um todo.
Não, jamais. Isso é um grande sinal da força dessa história, né? Porque a Lúthien, ela é a primeira que de fato tem uma vitória sobre Morgoth. Você parar pra pensar, é a primeira que venceu ele.
Uhum.
E não foi algo de força, não foi algo de poder. Foi algo que ela enganou Morgoth e pra eles conseguirem roubar a Silmarillion. Do mesmo jeito que... E não foi uma questão de... Foi algo muito delicado, muito suave, da forma com que ela foi ao resgate de Beren, que parecia... que Beren seria o grande herói da história. O grande herói, o grande guerreiro que salvou o dia, salvou a princesa, roubou, resgatou o artefato místico do grande mal, mas não.
E ela faz isso, ela vai fazer isso cantando e dançando pra Melkor.
Exato.
Então imagine a força da Lúthien contra Melkor, pensa no poder usar de magia, porque ele fica com sono,
uhum.
Ele dorme, a coroa acaba caindo da cabeça dele e aí que eles conseguem arrancar uma Silmaril. Tem mais curiosidades assim, que no túmulo da esposa do Tolkien, da Edith, está escrito Lúthien, e quando ele morre, os filhos colocam Beren. Então, eu penso que talvez... Caraca. É muito forte isso.
Isso é muito forte.
Talvez lapidar a história ao longo do tempo fosse lapidar a própria relação dele com a esposa ao longo do tempo. Tornar cada vez mais firme, cada vez mais algo de destaque, né? Como algo principal na vida dos dois.
Uhum. E talvez o interesse de o porquê o livro ele foi criado dessa forma tenha o significado de ser algo muito especial para eles, né? De ter esse impacto do... Imaginou o filho, vai mexer no provavelmente um dos contos mais amados pelo pai, que é ligado intimamente aos pais, né? E ele querer dar essa homenagem, ter esse carinho com a obra para conseguir, para trabalhar muito no quanto ela foi transformando, no quanto ela era especial apesar de curta, digamos assim, essa narrativa, o quanto ela é especial pro Tolkien e pra família dele, né? E eu sei que isso parece que eu tô tentando dar um... tô tentando desculpar o livro, né? Apesar que eu não me desculpo. Mas isso é muito importante, né? Porque eu não sou escritor, né? Mas todo mundo tem aquele carinho com algo que tá muito intimamente conectado. Seja do livro, algo que você produziu, pelo lado de editora, pelos livros, que os primeiros, principalmente, que a gente suou muito para que eles saíssem, né? E mesmo quando alguém aponta uma imperfeição, você não sabe o que você tá falando. Tá perfeito. Então, assim, muito complicado.
Olha, eu diria para você que está... Que tá começando a se aventurar nas obras de Tolkien, para deixar para ler esse livro aqui depois.
Sim.
Depois. Porque é realmente um livro muito denso, porque ele vai remeter a muitas coisas, não é? E que talvez...
Te passe a impressão errada.
É, errada. É. Então, disse Tinúviel, que não desejava objetos de valor, nem pedras preciosas, mas sim o contentamento élfico da floresta, e para agradar a Gwendolyn, ela o tirou do pescoço. Mas Beren se desagradou disso e não permitiu que fosse lançado fora, mas o conservou em seu... Aí tem espaço aqui, que Tolkien não concluiu. Depois, Gwendolyn morou na mata com eles por algum tempo e se curou do pesar avassalador por Tinwright. E por fim retornou melancólica à terra de Lórien, e nunca mais foi mencionada nos contos dos moradores da terra. Mas sobre Beren Lúthien abateu-se depressa a sina da mortalidade que Mandos proferira quando os despachou dos seus passos. E nisso talvez a maldição de Min tivesse potência, interrogação, porque não foi completado, em fazê-lo alcançá-los mais rapidamente. Nem dessa vez os dois percorreram juntos a estrada. Mas quando seu filho, Dior o Belo, ainda era pequeno, Tinúviel mingou lentamente, bem como os elfos e dias posteriores por todo o mundo, e desapareceu na floresta, e ninguém mais a viu dançando ali. Mas Beren buscou, percorrendo todas as terras de Hitlum e de Arthanor, e jamais um dos elfos teve maior solidão que a dele, antes que ele também se apagasse da vida. E seu filho Dior foi deixado como soberano dos elfos, pardos e dos verdes, e senhor do Nauglafring. O que, que eu penso? Que até mesmo o final da narrativa, nós vamos ter outras versões. Outras versões. Que na primeira versão, o Beren, ele, se eu não me engano, morre. Aí, de novo, segue-o e pede a Mandos, quem não sabe o que é Mandos, é um Valar também, que de um jeito ou de outro a graça concedida aos elfos fosse concedida a ele. Depois disso, aí nós vamos ter outras versões da morte, ou não é possível chamar de ressurreição, né? Mas de como eles voltam. Numa das versões, os dois vão permanecer juntos até o final da vida. No outro, eles não têm direito a voltar sem pagar depois com a própria mortalidade, mas sem ter uma alma, digamos assim. E até nisso, o Tolkien vai elaborar e reelaborar até o acabamento final que está no Silmarillion.
Que ele não... Ele, isso é interessante porque, digamos que ele... Ele alinhou a mitologia dele, né? E manteve essa de que Mandos permite com que eles voltem para a vida, só que dessa vez mortais, sim, a questão de mortalidade dos elfos, certo? Mas profetizando que Beren voltaria para o confronto final contra Morgoth. É uma pena que talvez Tolkien... Ele nunca pensou em escrever... Esse grande confronto final, ou ele não teve a oportunidade para escrever, porque seria algo a mais para a história de Beren Lúthien, porque ele tem um peso significante em toda a obra. Beren Lúthien, eles ecoam por todo o restante da mitologia, pelo fato principalmente não só dos descendentes, né? Elrond é descendente deles. Arwen é descendente dele, certo? E é uma nova versão de Beren Lúthien. Eles são os A Lúthien é a primeira elfa a abdicar da imortalidade pra ficar com um humano.
Penso que apesar das várias versões, é um livro, várias versões, e especialmente para quem não está acostumado a ler poesia, é, baladas, vai encontrar dificuldade sim, não é simples, mas é um livro que com certeza vale, além de muito bonito, para ter na estante, obviamente.
Sim, nossa, né? Lindo demais.
Lindo. Vale a leitura sim, para você poder comparar, poder entender as transformações, até no acabamento final que está lá no Silmarillion.
Mas se você... estiver começando agora a ler as obras de Tolkien, eu sugiro começar por Hobbit, Senhor dos Anéis. Deixa esse aqui bem depois, quando você já estiver bem inserido dentro da literatura dele, porque senão vai te enganar, vai te perder.
O ano passado, salvo algum engano, foi o primeiro episódio em 2023, no caso, da segunda temporada da Podcast S. Tivemos sobre Os Filhos de Úrin, que sim, leiam. Esse livro tem que ser lido por todas as pessoas na face da Terra. É um livro muito incrível. Leiam.
Sim, incrível demais. E é outra representatividade do quão importante Beren e Lúthien são, porque os Filhos de Úrin, e Úrin por si só, é um parente distante de Beren. São parentes. Mas é isso.
Até, pessoal. Até, não esqueçam, pessoal. Curtam as nossas redes sociais. Vão lá no nosso blog, site, que é imperiosagrados.com.br. Se inscrevam para receber nosso newsletter. Vão no Instagram, @imperios_sagrados e @iseditora. Inclusive, estamos aceitando originais. E se liguem nas novidades que vem aí. Beijo.
E pra quem estiver nos escutando e tiver opiniões fortes e contrárias às nossas, deixe um comentário no Spotify, que a gente gostaria muito de saber da opinião de vocês também.
E quem tiver opiniões que concordem, que nos amam, por favor, também comentem.
É claro, sempre. Beijo e abraço a todos. E até mais.